Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou. Vai ficar de fora?
Fala, galera! Sejam bem-vindos ao quinto episódio dessa quarta temporada do DHCast. O meu nome é Bruno Cobb, eu sou host aqui do podcast, professor de marketing e UX e negócios aqui na Digital House. E me acompanhando hoje temos três convidados incríveis para falar de um tema que a gente não costuma ver por aí, né? Nos podcasts, peça-chave para tomada de decisão em qualquer empresa, que é a famosa cultura de dados. E mais do que isso, né? Quanto é que será que o uso de dados pode aprimorar a tomada de decisão, né? Nessa nova era digital que a gente vive? Pois é, um tema super legal, né? Eu também estou ansioso para saber o que vai rolar aqui. Então, antes de mais nada, vamos dar o pontapé para esse tema tão aguardado. Vamos conhecer os nossos experts aqui no assunto. Fala aí, Rodrigão. Você é aqui da casa, parceiro. Pode se apresentar para a galera aí.
E aí, Cobb, tudo bom? Pessoal, meu nome é Rodrigo Rampazzo. Eu sou como coordenador dos cursos de dados aqui da Digital House Brasil. Nos cursos de Data Analytics e Data Science aqui da instituição. E minha história em dados começou lá em 2016. Eu venho de uma história um pouquinho peculiar. Eu migrei de carreira algumas vezes. Eu comecei na área da comunicação, depois fui para a área do direito, depois fui para a área da contabilidade em 2016. Então, me encontrei na área de dados e não saí mais, né? Segui aí construindo a carreira na área de dados. E hoje estou aqui na Digital House, nesses dois cursos incríveis que falam tanto desse mundo que a gente vive hoje. Um mundo que respira tecnologia, que respira dados e que respira esse crescimento humano tecnológico.
Legal, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, Rodrigão. Rudinei, contigo, parceiro.
Olá, pessoal, eu sou o Rudinei, sou professor da DH também há algum tempo e venho de uma... meu background é da área acadêmica, então eu também fiz uma transição em algum momento aí para essa nova área e foi muito interessante, gostei muito da transição, muita coisa para se aprender, muita coisa para que eu já pude aplicar, né, do meu background. Gostei muito da experiência e tenho aprendido todos os dias aí, cada vez mais. É uma área muito interessante nesse sentido, principalmente para quem gosta, né, de aprender o tempo todo e é curioso, então vai ser um papo interessante.
Obrigadão, Rudinei. Também é dica daqui de casa, né? Também estamos em maior número, em maioria aqui hoje, o pessoal da Digital House aqui. Mas não menos importante, muito pelo contrário, nosso convidado Luiz. Luiz, conta um pouco de você pra galera aí.
Primeiramente, boa noite aí, pessoal. Boa noite, ouvintes aí do DHCast. Meu nome é Luiz Fernando. Bom, eu já trabalho com telecom já faz um tempão já. Passei por quase todas as operadoras aí de telecom. Tive uma experiência na Amazon, ali na área de varejo, né? E também, a minha história com dados, ela começou lá em 2010, cara, quando não se falava em nada, quando não tinha nada de SaaS, não tinha, sabe, era uma coisa, era pré-histórico mesmo, era macro no Excel.
Era tudo mato ainda.
Era tudo mato, sabe, hoje não tem essa moleza aí que tem aí de R, de Python, então aí eu tô, e inclusive eu tô agora me especializando em ciência de dados, né, pela Universidade de São Paulo, porque a gente tá ali com quase 45 anos já, a gente tem que aprender, a gente tem que tá acompanhando aí as tecnologias, né, e aí eu tô voltando a minha carreira mais, hoje eu trabalho bastante com DataViz, na área de data visualização, já faz uns 4, 5 anos que eu já estou trabalhando com data visualização, e eu entendo que é o futuro da minha carreira, na verdade, ela tem que ir para esse lado aí de ciência de dados, né? Então eu estou buscando aí conhecer um pouquinho mais de R, de Python, dessas ferramentas maravilhosas aí que a gente tem de manipulação de grandes bases de dados, né? Para poder chegar num nível aí de construir bastante coisa que hoje eu estou limitado um pouco pela minha tecnologia. tecnologia, né? E agradeço aí pelo espaço que vocês estão dando aí, vamos bora conversar aí.
Legal, obrigado, Luiz, por ter aceitado aqui. Nas turmas eu escutei uma expressão esses dias que eu achei super legal. Era tudo COBOL quando eu cheguei aqui.
É o novo, era tudo mato, né?
Olha, eu fiz curso de DBase 3. Então,
rapaz,
cara, é o Clipper.
Denuncia a idade falar essas coisas no podcast.
É, cara, quando eu falei, eu tava pensando nisso ontem, cara. Eu falei, nossa,
era é
cara,
isso aí.
Teve, cara. Nossa.
Antes de mais nada, galera, eu quero convidar todo mundo para seguir a Digital House nas redes sociais. Vocês ficarem por dentro dos nossos conteúdos e novidades aí. Não se esqueçam nunca que ouvintes do DHCast têm descontaço para estudar aqui com a gente na escola. Fala lá, chama o comercial, tem um botãozinho do WhatsApp lá no site. Falou, eu tava ouvindo podcast, como ele falou que tem desconto para quem é ouvinte do podcast. Cara, não é pouco desconto não, viu? É bastante. E para dar o start no nosso papo, eu queria começar com uma pergunta. Para você aí, ouvinte, que falou que queria comprar um tênis perto do seu celular e de repente começou a pipocar banner da Netshoes na sua tela.
Grande irmão te ouviu.
É, que você mal começou o dia, mal tomou seu café e já tá sendo bombardeado por uma série de informações, cara. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, quando acordou, a primeira coisa que fez foi pegar o celular. Né? Antigamente a gente desligava o despertador, hoje em dia a gente nem isso precisa mais agora. É só pegar o celular, que às vezes o despertador já desliga, né?
Acorda com mensagens já.
É, acorda com a notificação, né? Muitas vezes. Não quero nem falar da parte, né? Temos que gravar um episódio só sobre a parte psicológica, né? Desse tipo de comportamento.
É estafa mental, né, cara? Nossa, tem que... Eu tava pensando nisso ontem, porque eu botei uns alertas de... Eu opero com criptomoeda, né? Aí eu botei uns preços, aí Bitcoin hoje derreteu, e botei uns alertas, eu falei, cara...
Ixi, dormiu mal de ontem
pra... se chegar até o limite, vou ter que vender tudo.
É.
E aí eu boto os alertas e de uma, era 3 horas da manhã, tava pipocando alerta. Aí eu acordei com o alerta, então eu falei, cara, é insano isso.
E olha como é isso, né? Que a gente já levanta da cama com milhões de informações novas, a gente segue assim durante o dia inteiro. Esse cotidiano digital, né? Essa camada de informações digitais se consolidou na nossa vida, literalmente mudou nosso jeito de viver. Hoje a gente tem um gigantesco, né, um volume de informação, um acesso enorme que faz a gente conviver com uma série de mudanças todo minuto. E no meio dessa enxurrada de informação, né, que a gente recebe todo dia, tomar decisão baseada em achismo, né, no famoso achismo, acabou, né? A nossa prova disso é que a gente tem aqui 3 especialistas que não me deixam mentir. Rodrigão, você como professor e coordenador da área aqui na Digital House, conta um pouco de como é que você enxerga essa questão da cultura de dados no mercado e, principalmente, como é que é a relação dos alunos em sala de aula com esse tema específico da cultura de dados, assim.
Cara, Bruno, bacana. Eu acho que essa pergunta aí é uma pergunta fantástica para a gente debater aqui, porque ela vai trazer não só o conceito da cultura de dados, mas também uma visão do que acontece com os dados no mercado e por que as empresas precisam desses dados. Você disse agora há pouco, Bruno, junto com os colegas aí do podcast, que a cultura, que os dados estão presentes na nossa vida a todo momento, desde o momento que a gente acorda e tudo. Essa informação é tão verdadeira, que além de estar presente nas vidas das pessoas, eles também estão presentes nas vidas das empresas a todo momento. Isso, esse presente na vida das empresas, eles estarem presentes na vida das empresas, nos leva a gente a pensar, tá, mas o que as empresas fazem com esses dados? Para que elas precisam dos dados? Ou melhor, por que elas utilizam os dados? E para responder isso, a gente traz, então, o seguinte cenário. A gente tem que olhar para o mundo de hoje. Que mundo que a gente vive hoje que traz a necessidade das empresas utilizarem esses dados? A gente vive um mundo cada vez mais volátil, um incerto, complexo e ambíguo? Essas eram as palavras traduzidas ali de um famoso acrônimo chamado Mundo VUCA, idealizado lá na década de 80 por um coronel, que trazia ali num ambiente de guerra as mudanças, a volatilidade, a incerteza que permeava aqueles ambientes. Em algum momento virou um acrônimo da moda e todas as áreas de gestões passaram a citar ele como o ambiente que as empresas viviam. Para 2018 em diante, um antropólogo colocou: não, agora não é mais o Mundo VUCA, vou definir um novo nome, e trouxe um nome chamado Mundo Bunny, onde a gente estava falando de um mundo frágil, onde um contexto de pandemia poderia simplesmente retransformar tudo que a gente considerava de relação social, um mundo ansioso, um mundo não linear e incompreensível. Mas o que eu quero dizer com esses acrônimos que são muito utilizados na moda é que as empresas vivem nesse ambiente. As empresas vivem em um ambiente cada vez mais instável, onde decisões e planejamentos de longo prazo precisam ser revistos a todo momento. Vamos pegar um exemplo muito próximo da gente, que é o contexto da pandemia que a gente viveu agora, em 2020. Empresas tinham todo um planejamento pautado em um contexto normal de negócio, ou pelo menos tido como normal à época. E diante de uma pandemia, tudo mudou. Tudo mudou ao ponto da gente não saber o que fazer nas semanas seguintes gerenciando o negócio. A gente já não sabia se o nosso negócio seria mantido ou não, ou quais decisões tomar. Nesse cenário, muito daquelas decisões baseadas em feeling ou instinto, ou melhor, na experiência prévia de executivos, já não fazia tanto sentido, porque eles nunca tinham vivido uma crise tão forte. Talvez uma crise que possa ter sido equiparada foi a de 2008, mas não viveram nada parecido com a pandemia. E aí, nesse cenário de você ter um ambiente cada vez mais incerto, cada vez mais volátil, com transformações constantes, a gente ainda tem, em paralelo, um desenvolvimento tecnológico extremamente forte e contínuo. A gente tem, dado isso, um volume de dados cada vez maior, onde a gente vivencia esses dados desde o momento que a gente acorda. E pasmem, o que, são os dados? Nada mais do que nuances do comportamento humano. Os dados representam o comportamento de pessoas, seja diretamente ou indiretamente nos contextos das empresas. Então, esse é o cenário que as empresas estão tendo hoje. Tá, Rodrigo, mas para que, então as empresas precisam tanto dos dados? Por que eles são tão importantes para as empresas, já que a gente está vivendo em um mundo com constante mudança, rápidas mudanças e de tão difícil planejamento? Essa pergunta já traz um pouco da resposta. É por conta desse mundo VUCA, desse mundo BUNNY, que os dados auxiliam as empresas em quê? Na tomada de decisão. É nesse cenário de constante incerteza que as empresas precisam se agarrar em algo. Precisam se agarrar em algo que auxilie elas a tomar decisões mais assertivas, que gerem valor para os negócios. Peraí, Rodrigo, entendi então. Você está dizendo que como os dados representam nuances do comportamento humano, então eles podem me ajudar a tomar decisões de como a empresa vai caminhar nos próximos semanas? Exatamente. Do meu cliente, o perfil, o melhor perfil que eu venda aquele produto para o cliente? Perfeito. Então, os dados vão auxiliar a tomada de decisão. E aí que surge a ideia da cultura de dados. Tá, mas então a cultura de dados, você está dizendo que você deu um exemplo de vendas, então é só para a área de vendas? Não. Aí que tá a beleza. Quando a gente começa a estudar dados e compreender essa linguagem, que é uma linguagem, compreender os sinais que estão por trás dos dados, a gente percebe que todas as áreas podem fazer uso dos dados. Surge aí o conceito da democratização dos dados, onde todo mundo em uma empresa pode e precisa compreender os dados daquela empresa. Em diferentes níveis, logicamente, em diferentes profundidades. Mas a área de vendas vai passar a fazer uso de dados, a área de produção vai passar a utilizar os dados, a área de tecnologia passa a utilizar os dados e com isso consegue reduzir custos, melhorar a performance de venda, consegue melhorar o alcance da publicidade da empresa e assim por diante. Então, as empresas passam a tomar melhores decisões nesse ambiente tão adverso. Pô, Rodrigo, então isso é uma vantagem competitiva hoje para as empresas? Em algum momento já foi vantagem competitiva para as empresas. Agora é uma necessidade. Todos os grandes players utilizam os dados para a tomada de decisão. Cada vez mais, pequenos e médios negócios têm feito uso de dados para a tomada de decisão, o que demonstra o quanto é necessário que esses profissionais da área de dados estejam aptos a trabalhar no mercado, porque cada vez mais as empresas precisam deles. Cada vez mais, em todos os setores. E como o desenvolvimento tecnológico continua, como o volume de dados cresce a cada ano, é muito tranquilo de prever que dos próximos anos a gente vai ter um crescimento ainda mais forte nas profissões de dados.
Muito legal. Depois de escutar tudo isso que você está falando aí, Rodrigão, eu acho que parece que para as empresas implantar a cultura de dados, ela só traz benefícios, né? Entretanto, me parece que isso ainda é um desafio para muitas delas, e eu acho que o Rudinei tem um pouco de experiência nessa parte dos desafios. Queria ouvir um pouquinho de ti nessa parte, Rudinei.
Essa ideia, né, de que agora é uma necessidade, ela se fez uma necessidade, né, conhecer os dados e fazer uso. Agora, todas as empresas são empresas de dados em algum momento, né? Todo mundo, todas as empresas são empresas de dados, e todo analista todo analista de negócios é um analista de dados em potencial também. Então, é importante que as pessoas se reciclem, né? E aí a gente tem eu acho que a gente tem pelo menos aí dois tipos diferentes, duas configurações diferentes em termos de empresas, né? Então você tem as empresas que nasceram nessa era, ou seja, que já nasceram prontas, que já nasceram com esse espírito, né, de dados, e que também vendem, né, esse serviço de dados, mas você também tem empresas que nasceram antes disso, né, e que já estavam aí vendendo, já estavam crescendo, já tinham se tornado grandes empresas antes dessa era. Essas empresas que já eram grandes antes da era dos dados, elas precisam se adaptar, as pessoas que trabalham precisam se adaptar. Então, é um processo que precisa ser desenvolvido, não apenas para você implantar uma cultura, né, de dados na empresa, mas para você reciclar esse pessoal, para que o pessoal consiga utilizar novas ferramentas e entender que as ferramentas, muitas das ferramentas utilizadas anteriormente, elas muitas vezes não têm a capacidade de absorção, aí, de tratamento de uma massa de dados muito grande. Então, as pessoas precisam aprender novas ferramentas, aprender novas técnicas, e isso acaba melhorando os processos dentro das empresas, né? Então, você torna todo o processo mais eficiente, um processo que às vezes levava um ou dois dias, às vezes o processo levava muito tempo para ser feito, tinha que ser revisitado na mesma semana e tal. Muitos desses processos podem ser automatizados, né? Então, você não é simplesmente tratar mais dados com o mesmo processo, mas muitas vezes você revê o processo para que ele possa comportar mais dados. Então, existe todo um trabalho aí, e isso é uma coisa que a gente conversa com os nossos alunos, que esse é um meio todo colaborativo, né? Então, todo cientista de dados, todo o analista de dados, né? Ele é um multiplicador de conhecimento em potencial também, né? Então, para você que está interessado na área, em entrar na área, saiba que você também pode ser um multiplicador, você pode produzir, você pode ensinar as pessoas, aprender com o que as pessoas fizeram, reciclar e se reciclar e tornar sua função mais eficiente, né? Se tornar mais eficiente para você poder gerar mais valor e tal. Então, tem todo um processo aí que deve ser adotado por grandes empresas, que já é adotado pelas startups, né? Então, existe, eu acho que algumas nuances diferenciadas aí, dependendo da empresa que está adotando essa cultura, né?
E eu acho que essa questão da cultura de dados, ela dá a possibilidade de que todos os nichos de empresas, né, otimizem e façam essa gestão do ativo, muitas vezes, dentro dela, que são esses dados que muitas vezes ela não percebe que isso é um ativo da empresa, né? O Luiz, eu acho que tem um pouco de experiência para trocar nesse assunto. Conta um pouco, Luiz.
Então, bom, eu tive a sorte, né, de começar minha carreira em empresas grandes. Por exemplo, Siemens, depois foi para empresa de telecom e tal. Mas o choque mesmo que eu tive de porque, assim, quando você está numa empresa estruturada que te dá todo tipo de ferramenta para você trabalhar com dado, condições de você trabalhar, o job ele rola. Porque você consegue pegar, você consegue fazer as análises, você consegue cruzar com dados externos, com fontes externas, né? O interessante é que realmente é muito fácil, assim, você tá em empresas assim de multinacionais ou empresas desse tamanho de empresa fazer esse tipo de estudo, né? E aí, né, eu não tinha noção de quão complexo era o Brasil quando eu fui para Sky, né? É porque o tipo de público que eu fazia muito estudo para público AB, né? E quando você faz esse tipo de estudo para público AB, cara, puta, é maravilhoso, sabe? Você consegue tirar todo tipo de insight, todo tipo de estratégia. Agora, pensa num país do tamanho do Brasil, sendo que cada região é uma realidade diferente, né? Principalmente as regiões norte, nordeste, onde tem um desenvolvimento mais tardio que a região sudeste, com relação à infraestrutura, que agora está chegando internet lá nesses municípios, agora que esse pessoal está tendo acesso à informação, que a coisa está andando um pouquinho mais rápido. Mas uma coisa que eu notei, que foi um grande choque para mim, foi que por mais que eu fizesse um estudo maravilhoso de churn, de prevenção de perdas, de vendas, ainda assim eu tinha que entender a realidade daquele pessoal, né? Porque não adianta nada você fazer um baita de uma estratégia que top-down, que vem lá de fora, ou que você consegue implementar com sucesso aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou numa grande capital, sendo que você está numa cidade, por exemplo, lá do sertão do Brasil, ou do interior do Brasil, que tem uma questão cultural bem forte, que ela tem que ser entendida para quem trabalha com dados, né? Que às vezes o dado, o estudo, ele tem que ser, ele é, eu acho que é 70% do sucesso da empreitada, mas ali tem 30% ali que é a parte cultural, que é muito, que você tem que entender como as relações comerciais ou as relações, a comunicação com aquele povo, com aquela população, ela se dá. Eu lembro que lá atrás, onde eu trabalhava na Siemens, os caras tentaram comprar uma empresa no interior do Paraná, e assim, eles tentaram implantar toda a cultura deles de como fazer o serviço lá, né? E as vendas lá, começou a ter uma onda de cancelamentos assim, sem precedentes, que ninguém estava entendendo, né? E aí só depois de muito ali você mandar uma equipe lá no local para ver que o que não adiantava nada você ter um produto bom, uma estratégia maravilhosa, sendo que eles já estavam, aquela população, ela já estava acostumada com um tipo de atendimento ou com um tipo de relação local ali. Então tiveram que colocar uma equipe local naquela região ali que tivesse uma cara lá, uma identidade ali com o pessoal, para a estratégia poder, aí sim a estratégia funcionar direito. A mesma coisa quando eu comecei a vender internet pro público CDE, né? Porque você tem ali uma outra realidade totalmente diferente daqui, que a gente não tem ideia, pelo menos a gente que trabalha com dados, ou a gente até mesmo aqui dos grandes centros, a gente não tem ideia o quão é diferente a nossa realidade para aquela região do Brasil, e você tem que adequar a estratégia à realidade. Não adianta nada você montar um estudo top assim, e sendo que a parte ali do fit cultural da campanha ou da ação de vendas ou da ação de prevenção de perda, ela tem que ser local, né? Então é por isso que muitas vezes quando eu tinha que alinhar, por exemplo, entregar um estudo para um gerente regional ou para um gerente daquela região lá, eu procurava ter uma conversa com ele antes mesmo ali para entender como é que era a dinâmica ali da coisa, para quando eu olhar para o dado, eu entender o que aquilo estava me dizendo. Não só, por exemplo, poxa, eu vou fazer um estudo aqui de mercado, eu vou juntar com dado de Serasa, de IBGE, de Nielsen, de Kantar, de não sei o quê, de IPC, e vou juntar no meu estudo aqui e vou entregar, maravilhoso e tal. Mas se eu não entender, ou fizer uma reunião de debriefing com o cara, entender, ele me explicar realmente ali como é que a coisa operacionaliza, eu não vou conseguir adequar o meu estudo àquela realidade, sabe? Então você vai fazendo os ajustes, entendeu?
Faz sentido.
E é interessante, esse ponto que o Luiz Fernando colocou reflete, né? Eu acho que o que os dados significam? Os dados significam nuances desse comportamento humano. Os dados significam algo que nós, humanos, fizemos e que foi transformado em dados, seja direta ou indiretamente. Então é importante, e aí vem a beleza, né, de entender a cultura de dados. Quando a gente fala da cultura de dados, não é só você olhar para os dados, aprender as ferramentas e então gerar os insights. É preciso saber quais perguntas fazer. É preciso saber o que os dados podem responder, o que eles não podem responder, ou o que eles respondem com os muitos vieses. Surge aí diversos conceitos de ética em cima de dados, e surge também a ideia de que um profissional de dados não é só um profissional que utiliza ferramentas, é um profissional que precisa ter conhecimentos necessários para olhar para os dados e saber gerar os insights necessários para a tomada de decisão. E aí surge, então, a ideia de que, poxa, o que esses profissionais precisam aprender, ou melhor, como eles precisam aprender para entrar nessa área de dados. Então a gente aqui começa a falar que os profissionais não podem só aprender as ferramentas, eles precisam aprender os fundamentos, eles precisam olhar para os dados e saber que ali de trás, para gerar os insights, a gente tem que ter todos os fundamentos necessários para a construção daquele conhecimento. Além de aprender os fundamentos, esse novo profissional de dados, esse profissional que precisa ter a cultura da data-driven, ele precisa aprender a aprender, que é o que a gente está acostumado, desde lá de trás, a sentar nos bancos de ensino e esperar o conhecimento vir até a gente. Então, a gente lá, quando a gente é pequeno, a gente senta nas carteiras e o conhecimento vem até a gente. A gente cresce na adolescência, senta nas carteiras e o conhecimento vem até a gente. Na juventude, a gente senta no banco da graduação e o que acontece? O conhecimento vem até a gente. Mas como esperar vir um conhecimento até a gente em um mundo que muda a todo momento? Em um mundo de dados que, no mês seguinte, já surgem versões novas de bibliotecas, de tecnologias que modificam a forma da gente olhar para os dados. Então a gente precisa reaprender. E não se aprende tecnologia a não ser de uma forma: aprender fazendo. É outro grande pilar que a gente precisa observar quando a gente quer ingressar ou ter um pensamento voltado a dados. A gente não adianta só assistir vídeos, a gente também precisa praticar. E talvez o mais importante para qualquer profissional que queira entrar na área de dados e que também é um dos pilares aqui da Digital House, a gente precisa aprender a pensar, aprender a pensar em dados. Como o Luiz Fernando falou, os dados podem significar muitas coisas e essas coisas a gente precisa saber o que perguntar para saber qual a melhor resposta para a realidade da empresa.
Você tem que ser bem honesto com o trabalho que você está fazendo, né? Não é só o importante, o ferramental, eu diria que ele é 65% de todo o seu trabalho, né? Você tem que aprender, você tem que saber manipular, você tem que entender como facilitar o seu trabalho, mas o mais importante ainda é você ter atenção a alguns pontos que são chave, que é: pô, cara, só isso aqui faz sentido mesmo? Eu tenho que olhar só para... porque eu vejo, por exemplo, um erro muito comum que a gente tinha, era lá nas empresas por onde eu passei, é que a empresa ela só estava olhando para a base de dados dela. Ela não estava olhando para o mercado, não estava olhando para a concorrência, não estava olhando para o entorno dela, né? E isso aí era uma visão muito míope. É como você olhar para um umbigo, né? E só falar de você, né? Então você tem que ter uma noção que você tem um produto ali que é bom, que funciona, que vende, uma oferta boa, mas ao mesmo tempo você tem que falar: bom, beleza, agora será mesmo que isso aqui é verdade mesmo? Será que a minha base tá qualificada para eu poder fazer uma oferta, para eu não ter perdas, esse tipo de coisa? Então você tem que ter uma... Não é só, assim, o ferramental ele é essencial para você fazer, saber rodar a coisa, executar, mas o mais importante é você entender o contexto e ser bem honesto ali, na pré-análise, né? Você entender o que eu preciso chegar naquele objetivo e tenho esse briefing aqui, o que eu preciso fazer para chegar até lá, né? E a pesquisa ela tem que ser constante.
Essa é uma discussão frutífera, porque a gente começa falando ali da importância, né, da transição ou da cultura de dados, e aí você começa a perceber que isso é uma coisa que está mais... Você vê mais isso como um praticante da ciência de dados dentro da sua empresa do que um cliente da sua empresa, mas você pode trabalhar internamente para melhorar os processos e isso acaba enxugando os custos da empresa. Isso também gera valor. Isso é uma coisa importante que acontece, que a gente percebe muito quando está dentro da empresa, né? O cliente não costuma ver. Mas tem alguns pontos interessantes aí que o pessoal está falando, que é, por exemplo, é você interpretar os dados que você tem sobre essa lente, né, do negócio em que você trabalha, mas também sobre um certo bom senso. Então, você precisa de algum bom senso para analisar uma informação e saber se essa essa informação ela é pertinente, se ela é uma informação que reflete um cotidiano, ou se ela é alguma informação que reflete alguma extrapolação, né, algum efeito absurdo do sistema, quer dizer, algum outlier, algum ponto que é um outlier. Você precisa ter essa noção de o que o dado está te dizendo, né, e sempre ser guiado aí pela questão pelas regras do negócio em que você trabalha. Agora, essa é uma área interessante, porque você precisa mesmo estudar muito, né? Você precisa estar informado com muitas áreas, mas ela envolve muitas áreas. Então, a gente fala, por exemplo, desde você conhecer as regras do negócio, desde você conhecer a teoria, né, os métodos e os conceitos que permeiam a área, desde você entender o que você pode fazer com essa informação, porque há um viés importante, há um viés do respeito à informação alheia, né? Muitos desses dados eles são produzidos porque você está monitorando aí o comportamento das pessoas, né? Então, por exemplo, você trabalha com veículos conectados, por exemplo, você está sempre coletando informação, né, a respeito, seja da mecânica do veículo, ou seja, inclusive informações de coordenadas. Então, você precisa ter essa preocupação com o respeito, né, aos dados e como você vai dar uso a isso. Então, tem muita coisa a se levar em conta, né, dentro dessa área. E o que o Luiz estava falando é a respeito de você conhecer as particularidades de cada região, né? Então, quando você coleta essas informações, normalmente, muito comumente, elas vêm com informações a respeito da região em que aquela informação está sendo coletada, e em muitos casos você precisa adaptar o seu approach para o problema. Você pode e muitas vezes deve adaptar o seu approach a um problema de acordo com a região. Então, você sabe que em uma determinada região, um determinado produto vende mais, ou em determinada região você tem problemas com o produto que você vende, problemas de manutenção, seja o que for, devido aí eventualmente a condições do clima daquela região, ou a própria cultura né, das pessoas da região e tal. Então, é interessante de você... Isso é uma camada de informação que você não tinha antes, né? Você sabia que era vendido em tal lugar, mas a logística de venda, a logística e o planejamento, né? Eles eram meio assim frágeis, né? Agora você tem uma camada de informação a mais que te ajuda muito no planejamento, né? E tanto é que a gente sobreviveu aí ao Covid, muitas empresas nem pereceram, né? E muitas sobreviveram, mas assim, cada administrador sabe que ter sobrevivido ao Covid aí é uma grande vitória, né? Porque a gente foi um grande momento de incerteza, certeza, assim, que até hoje a gente está vendo, né, os efeitos, né, observando os efeitos e tal.
É, ó, eu diria que se não tivesse internet, eu acho que a humanidade tinha sido extinta.
Pois é.
Porque a pessoa não ia ter como se alimentar, pedir comida, entrando dentro de casa.
Eu acho que a gente se deu conta da cadeia, da fragilidade da cadeia comercial mundial, né? Isso desde aquele navio cargueiro que ficou preso lá no canal de Suez, né? Então, aquilo foi eu, por exemplo, não tinha. É claro que você sabe que existe uma cadeia de abastecimento que tem que ser mantida de forma constante e tal, mas quando aquele navio parou, a gente teve a noção clara de qual é a importância do canal, né, e tal, do canal de Suez lá para o transporte de cargas e tal, e como ele afetou. Então, a gente começa a perceber que parece, né, que você está numa... todo o ambiente comercial em que a gente vive no mundo hoje, ele parece muito sólido, mas ele também parece muito frágil, né? Ele pode ser aí afetado drasticamente com eventos quase cataclísmicos aí a nível mundial, né? Não só, por exemplo, o Covid. Agora nós temos uma guerra aí que também está afetando. A escassez de microchips foi algo que afetou muito os mercados. Então, você começa a perceber mais isso com o processo, né, de globalização e de acesso rápido.
Você sabe qual que era o maior temor do Ayrton Senna quando ele estava encerrando a carreira lá em 94, quando aconteceu aquele acidente com ele lá? Era a telemetria. Ele era do tempo analógico, que era o carro ali, que não
ouvia,
tinha...
ouvia o carro,
era,
né?
Mecânico, totalmente mecânico. E uma das broncas dele com a Benetton, com a equipe lá do Schumacher, era, pô, aquele carro é vivo, aquele carro tem suspensão ativa, tal, a telemetria, os caras medem tudo. E hoje eu entendo que a gente não tem que ter medo da tecnologia, né? A tecnologia, ela é bom.
Ela é neutra, né? O que você faz com ela é que pode ser bom ou ruim, né?
A tecnologia ela sempre vai te levar para frente, né? É, você fala, você é o teu papel, o nosso papel aqui como profissionais, aqui como acadêmicos, estudantes, professores, né? Tá sempre acompanhando essa evolução, né? E eu acho que, cara, assim, é muito legal. A gente até falou de DBase no começo aí da conversa, né? E eu tava pensando aqui agora, falei como a coisa evoluiu de um jeito insano, né? Porque hoje você tem, por exemplo, o que é Big Data, né? É, uma vez me perguntaram isso lá em 2013, né? Sobre Big Data, né? E a minha chefe, né, ela virou e falou, cara, a gente faz Big Data, né? Hoje a gente tem uma base aqui com 1 milhão de linhas. 1 milhão de linhas é Big Data, né? Porque se você for ver, já tem um volume crítico, uma massa de dados ali, que você pode tirar alguma informação daquilo. É, um dos motivos porque eu fui contratado na época era porque eles queriam mudar a maneira como eles faziam as coisas. O meu gestor, na época, ele falou, cara, eu preciso de... eu tô incomodado. Né, por isso que eu abri essa vaga aqui de consultor aqui na empresa, porque hoje eu tenho uma equipe aqui de 12 excelentes estatísticos aqui, que desenvolvem todos os modelos, máquinas de venda, mas ele não tinha uma análise, um acompanhamento dessas entregas, né? Um acompanhamento, uma detecção prévia daquele problema, a confecção do problema e um pós-entrega daquela demanda que a área era sempre demandada, né? E ele queria alguém com aquele perfil, né? E a gente, na época lá, a gente revolucionou, assim, foi uma coisa muito insana, porque a minha chefe era uma gestora, hoje ela tá na Nubank, né? Uma excelente profissional, ela era consultora recém-promovida a gestora, né? E a gente começou basicamente a área do zero, né, fazendo... Ela falou, cara, a gente vai deixar de fazer painel em Excel e a gente vai começar a fazer estudos de... Eu quero dashboard. É isso que ela queria, né? E não tinha Tableau, não se falava em Tableau, não se falava nessas ferramentas de DataViz, né? A ente começou a fazer mapas de calor com ArcGIS e MapInfo. Eu já tinha uma experiência anterior com isso ajudou bastante. E isso aí, cara, mudou a forma como as coisas eram entregues na empresa.
Que ano que era isso?
2013 para 2014. E mudou as coisas ali que a gente fazia, que a gente entregava, que a empresa entregava para as áreas, né? Sim, a gente acabou começando a entregar mapas de calor, né? A princípio estáticos, né? Com camadas KML, com as manchas lá de calor de propensão de vendas e tal. E depois, no futuro, a gente começou a entregar esse mapa num portal dinâmico, que a gente alimentava ele se autoalimentava conectando no banco de dados. Então, aquele mapa, ele mudava a cada 2, 3 dias, tinha uma foto nova lá, que acompanhava toda a evolução do estudo. Então, foi muito interessante ver como a tecnologia, como as decisões da empresa, na época lá, ela passou de ser uma coisa estática para ser uma coisa dinâmica, né? Para ser uma entrega dinâmica. E como aquilo causou uma mudança, um rebuliço lá na empresa.
É interessante esse ponto que você está falando, porque como você está falando de 2013, eu imagino que vocês devem ter enfrentado uma coisa que é o seguinte: você tinha uma base de dados em um determinado departamento, aí você tinha uma base de dados em outro departamento, uma base de dados em outro departamento, e essas bases não conversavam entre si.
E esse era o meu desafio. Esse era o meu desafio, porque eu sempre classificava toda empresa grande, pelo menos hoje em dia muito menos, mas toda grande organização tem aqueles fields, né?
Uhum.
Cada área tem o seu BI, cada área tem a sua maneira de entregar o número, ou ela entrega numa parte de um DW central e tem um puxadinho lá, que é só um cara que resume e gera o número da área, né? E o meu papel justamente era criar essa confiança, falar, olha, eu não tô aqui para te expor nada, eu quero te ajudar, né? Então, um dos meus trabalhos ali foi unificar, trazer esses caras para uma área central, né, junto com o pessoal de DBM, pegar todos aqueles puxadinhos lá, todos aqueles feudos e colocar num datamart só.
Esse é um exemplo dessas empresas mais antigas, né, que tinha uma vida anterior a essa era de dados, que era esse crescimento orgânico mesmo, não é uma questão de estratégia, falha, nada, é um crescimento orgânico da empresa que levava a ter setores, cada um com suas bases. Por quê? Porque o cara trabalhava naquela área e aqueles eram os dados que ele estava interessado em trabalhar. A ciência de dados trouxe para essas empresas em transformação essa questão do isso é o que eu chamo de o dados em silos, né? Você tem dado, é como aquele, pensar naquele silo de grãos, né? Então, cada empresa tem um silo, eles não se comunicavam e tal. Então, isso é um grande desafio para essas grandes empresas de conectar esses dados, e mais do que isso, porque e mostrar para esses analistas, né, que eram os antigos aí, os analistas de negócios, digamos assim, que muitos deles são potenciais analistas de dados, mas que você pode ter uma visão heurística da empresa inteira como um todo, conectar informações de clientes, né, que tem informações de clientes em diferentes locais, e você ter uma visão do cliente um pouco como se estivesse sobrevoando a coisa toda e vendo uma composição do cliente como de todas essas áreas, né? Então isso é uma coisa muito interessante que essas empresas mais antigas, é um desafio para elas que as empresas mais novas, as startups, não sofrem, né?
Tem um nome para isso, chama interoperabilidade. Você tem um monte de DW ali que não se conversa.
Aí você faz essa integração, né?
E essa integração geralmente é traumática. Imagina só, hoje imagina uma empresa que compra outra, que vai fazendo uma série de aquisições e ela tem que ofertar um produto único para aquela base de clientes de todo mundo ali. Cara, é um desafio para anos ali, né?
Uhum.
Então, e aí que entra os profissionais, né? Aí que entra os arquitetos de dados, que são os caras que vão bolar a estrutura. Como é que vai ficar a estrutura final única? O engenheiro de dados que vai tratar aquele dado, fazer aqueles dados se falarem de algum jeito, achar uma chave ali que liga, que vai ligando aqui. Aqueles DWs das empresas que foram fundidas ali, e você tem depois o pessoal que vai pegar esses dados aí consolidados e trabalhar com eles para poder gerar informação, né?
Você foi otimista ainda nessa colocação, você está falando dos DWs, aí, dos Data Warehouse, muitos desses dados eles são pântanos mesmo, né? A coisa está lá, não está organizada, exatamente, então você precisa...
E você imagina só, lá atrás, e ainda hoje, eu até falei com um amigo meu essa semana, que ele trabalha com alarme monitorado, a maioria dos receivers, que são aqueles equipamentos que recebem o sinal de alarme das casas, dos apartamentos, das empresas, onde o sistema de alarme está instalado, eles são ainda em Clipper, é linguagem totalmente baixo nível, assim, sabe? Você imagina você pegar, cruzar, você fazer esses receivers, se comunicar com Oracle, com AWS, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e dali você gerar a informação bonitinha no dashboard lá pro gestor ou pro cliente no app, entendeu?
Tem um ponto interessante do que foi discutido aí, que é o seguinte, que é o usuário comum, inclusive a ciência de dados, né, ou a análise, ela não é só para os profissionais, porque existe uma questão de educação do cidadão mesmo, né? Você tem uma rede social, você alimenta a rede social com as suas informações, e muitas pessoas não sei ainda se elas têm a consciência, né, de como aquela informação vai ficar nos servidores, vai ficar para a posteridade, enfim, vai ficar lá. Então, é importante essa educação, essa cultura, né, essa educação de dados, até para a pessoa que não trabalha com isso, que trabalha com outra coisa, mas que ela tenha noção de que, como é que funciona isso? Por que que eu estava falando agora há pouco de alguma coisa e aparece uma propaganda para mim? Você não necessariamente, você pode ser um entusiasta, mas assim, você não se interessa pelo assunto profundamente, mas é interessante que você tenha noções, né, de como é que esses dados, como é que a máquina te oferece uma propaganda de um produto 5 minutos depois que você fala sobre ele no WhatsApp, ou seja, no aplicativo, né? Quer dizer, é importante ter essa noção de que o que você está alimentando as redes está sendo utilizado dentro de um algoritmo, tal, com respeito a regras e tal, mas está sendo utilizado para tornar todo o processo de comércio mais eficiente, né? E, de uma certa forma, facilitar a sua vida. A ideia é sempre facilitar, né, a vida do cliente, mas ele precisa ter a noção, né, ter o esclarecimento de como que essas coisas funcionam, né?
É uma das coisas que eu vejo como tendência para o futuro, e isso aí eu não descarto nenhuma profissão, sabe? Eu às vezes sou meio profético com o que eu costumo falar, mas é o que eu vejo, tá? Eu vejo que o futuro, pelo menos no meu entender, é que todo profissional, independente se o cara ele é da área de dados, seja um advogado, seja um médico, seja um profissional de marketing, seja um contador, seja um cara de uma área teoricamente não correlata à área de dados, no meu ponto de vista, ele tem que aprender a manipular dados. Seja uma manipulação simples, tem que aprender um pouquinho de SQL, tem que aprender um pouquinho de... O ideal é se fosse C, né? Porque C eu acho que é a mãe de todas as linguagens, mas eu acho que se todo profissional, independente se ele fora da área de dados, se ele aprendesse um pouquinho de SQL ou de uma linguagem de programação qualquer ali, Python, que seja, ele já vai estar largando na frente no futuro, né? E digo mais, eu acho que, para mim, eu acho que as escolas infantis, a escola primária, ela deveria incluir na sua grade curricular uma disciplina de programação, ou pelo menos de Portugal, né? Que é a lógica de programação. Porque eu acho que daqui a 20 anos, não mais, todo mundo vai ter que entender, saber manipular um pouquinho o dado para poder fazer as coisas aqui, sabe? É super interessante, porque hoje tem bastante jogos aí, tipo Minecraft, tem um monte de ferramentas até divertidas de aprender a lógica de programação.
As carreiras estão mudando, né? As carreiras estão mudando e...
A gente está no meio de uma revolução, que é a quarta revolução industrial, né? Então eu acho que a gente tem que se atentar para isso, principalmente nossos filhos, pro profissional que está entrando no mercado agora, que está saindo da faculdade, ou que está na faculdade, mesmo que ele seja de uma área, sei lá, de uma área totalmente fora de exatas, seria muito interessante para o futuro da carreira dele saber manipular dados, até para ele poder montar e personalizar as análises dele, né? Você imagina só um dentista com um consultório lá, se ele tivesse um painel com dashboard com todos o histórico dentário dos clientes dele ou do serviço.
É muito legal, é isso que a gente comentou sobre isso num dos episódios da primeira temporada, se não me engano, que falava sobre isso mesmo. O Ednei, acho que comentou falando disso, de que a programação era uma das linguagens que a gente usava. Uhum. E nós todos aqui, acho que hoje, aprendemos um bocado, né, sobre essa nova ciência que são os dados aqui. É mais um DHCast cheio de muitas dicas, muito conteúdo, discussões muito legais sobre cultura de dados, sobre o futuro da gestão, né, orientada a dados, sobre métricas, de um jeito ou de outro. A gente acabou falando um pouco aqui também no discurso de vocês, foi muito bom escutá-los. Conteúdo muito rico, os convidados de peso, eu adorei muito o nosso papo, Rodrigo, Rodinei e Luiz. Quero agradecer novamente a participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo passou muito rápido para fechar. Eu queria que vocês deixassem um momento dicas, né, do nosso podcast, que vocês contassem, dessem uma dica para a galera, para os ouvintes do DHCast, quem se interessou por essa coisa de dados e quer se aprofundar. E depois façam aí o merchan de vocês, né? Onde é que as pessoas podem encontrar vocês, nas redes sociais ou nas iniciativas de vocês. Vamos fazer o contrário agora, Luiz. Quer ser o primeiro a falar aqui, cara?
Quero sim, cara. Bom, eu vou passar aqui para vocês aqui no nosso chat, aqui, mas eu vou falar aqui no ao vivo também. Então, tem umas dicas de livros interessantes para quem se interessa para data visualização. Eu particularmente gosto, eu acho que é o creme de la creme da data analytics, né? Então, é gostoso de trabalhar com data visualização. Eles estão em inglês, mas eu acho que para quem trabalha com data analytics...
Cita o nome de um deles aí para nós.
Um, por exemplo, é da Data Visualization... A New Language for Storytelling, do Mike Barlow, da editora O'Reilly, que fala, não sei, no inglês também ela é muito...
O'Reilly.
É muito...
Esse mesmo.
É O'Reilly, né? Então, tem aqui algumas dicas de livros, né? Tem alguns sites aqui que eu recomendo que vocês entrem, que é o datasciencecentral.com. É um site bem interessante sobre ciência de dados. E Interesting Engineering também é muito legal. Deixei alguns contatos aqui de para falar, não deu tempo para a gente falar, mas tem algumas dicas aqui sobre visão computacional. É o futuro, né? Então, pelo menos do meu ponto de vista, eu estou super animado com isso, que eu vejo muito, muito, muito potencial aí, né, com Python em OpenCV, para poder fazer aqueles frames de reconhecimento facial. Eu acho que aquilo lá te dá uma assim, abre os horizontes para você fazer um monte de coisa legal.
Até no condomínio que eu moro hoje em dia já tem reconhecimento facial. Pensa nisso, Luiz. Onde é que a galera te encontra aí nas redes sociais, se a galera quiser te seguir aí?
Cara, tem meu LinkedIn aqui que eu passei para vocês. Eu vou passar meu e-mail, né, para quem quiser aí. O meu e-mail é analisecerta@e-mail.com. Tenho rede social? Tenho Instagram, tenho Facebook, mas assim, eu adotei uns anos pra cá e eu trabalho com dados, né?
Usa com parcimônia.
Eu uso muito com parcimônia, porque imagina só, depois que eu descobri um negócio que chama web scrapping, que você capta, que você consegue criar um robozinho, que você pega tudo na internet, cara. Então eu uso com muito cuidado as minhas postagens, principalmente fotos, esse tipo de coisa, né? Então eu tenho meu e-mail aí, analisecerta@e-mail.com, e podem me contactar aí. A gente, se tiver uma parte 2 aí, a gente pode fazer aí também sem problemas.
Obrigadão, Luiz. Rudinei, deixa a tua dica e teus contatos aí, parceiro.
Legal, eu vou deixar 4 links aqui. Um deles é de um canal no YouTube que eu gosto muito. A área da ciência de dados, ela é uma área que tem muita matemática por trás. Então é interessante que você tenha pelo menos algumas noções a respeito dos conceitos. Então tem um canal que chama 3 Blue, 1 Brown. É um canal que eu gosto bastante, eles fazem muitas animações. Não é um canal específico de ciência de dados, mas existem muitos temas, como um pouco de cálculo, um pouco de álgebra, um pouco de... Eles têm vídeos lá sobre redes neurais, sobre conceitos de cálculo, conceitos de álgebra, e são vídeos muito bem preparados e te ajudam a entender, principalmente se você vem de uma área um pouco mais distante das áreas exatas para ciência de dados, a ter uma noção visual de como as coisas, desses conceitos. Então ajuda bastante a você entender esses conceitos. E aí eu queria deixar também alguns outros links, porque assim, nessa área eu recomendo assim o inglês, né, estudar um pouco da língua inglesa, conhecer pelo menos a um nível de leitura, porque essa é uma área em que você é uma área muito autodidata também, né? Quando você está trabalhando, resolvendo problemas, é impossível você passar uma tarde sem dar um Google em alguma coisa. Então eu gosto muito desses 3 canais aqui que eu estou passando, que chamam KD Nuggets, o Medium, que é um canal bem conhecido, e o Toward Data Science, que são como eu falei lá no início, é uma área muito colaborativa. Então, a partir do momento que você começa a estudar, a entender temas, é sempre relevante que você também, estudante, você que está aí assistindo, que vai vir para a DH para fazer o nosso curso, saiba que você também é um multiplicador. Você pode escrever, e escrever sobre o tema ajuda muito a entender o tema. Então eu queria deixar 4 links aí. O 3 Blue, 1 Brown, que é um canal bem legal que fala de muitos temas da área. E esses três links, KD Nuggets, o Medium e o Toward Data Science, para vocês, para lerem, para se ler a respeito de temas, né? Tá tudo lá, tudo que você precisar aprender também tá lá. Eu recomendo, quando você tem uma dúvida, você procure textos nos 3 também, porque várias pessoas escrevendo são vários pontos de vista, e é uma área assim, você vai lendo, estudando muita coisa e vai aprendendo, criando seus próprios conceitos, e aí você se torna capaz também de passar isso pra frente, ensinar alguém e reforçar o que você aprendeu escrevendo também.
Isso aí, a gente aprende aqui na Digital House que enquanto você não sabe ensinar alguma coisa, é porque você não sabe ela direito.
Então, exatamente, quando você consegue falar com propriedade é porque você sedimentou isso, né? Então são canais interessantes para reforçar também o que você pode aprender. É isso, eu tô lá no LinkedIn, então é R Casale, meu usuário lá. Então é só terminar lá com R Casale, o link lá, que você me encontra por lá.
Boa.
Então, Rudinei Casale, R Casale.
Obrigado, Rudinei. Rodrigão, deixa teu merchan aí, parceiro, que é as suas dicas finais.
Valeu, Cobb. Pessoal, vocês podem me encontrar lá no LinkedIn, só procurar Rodrigo Rampazzo, vão encontrar lá e a gente pode bater um papo. Fique aberto aí para me mandar uma mensagem, que a gente troca uma ideia e discute aí, bate um papo sobre dados. Sobre a dica, eu vou trazer um livro nada mais justo, né? Quando a gente fala aí de cultura de dados, nada mais justo do que falar de um livro que vai falar dos cuidados. do lado que a gente tem que olhar para os dados com certa cautela. Esse livro é Algoritmos de Destruição em Massa, da Cat O'Neill. É um livro muito bacana que mostra ali o impacto social dos algoritmos. Lembra, os algoritmos representam nuances humanas e com ela todos os bônus e todos os ônus. Então vale a pena olhar para a gente também ter cautela ao ter uma cultura data-driven dentro das empresas.
Muito bom. Eu vou encerrar com uma dica, todo esse monte de dica aqui, eu não vou nem me alongar. Vou deixar o Information is Beautiful aqui para vocês, é um site super curioso.
Para
você que quer saber o potencial do DataViz, né? Quer conhecer o que os dados são capazes, como é que os dados permitem a gente tatear coisas que às vezes a gente não tem noção. É um site bem legal, super curioso, bem divertido.
É bem legal mesmo, que eu já olhei esse site, é bem interessante.
É bem divertido, cara. Information is Beautiful, né? No Reddit é legal também, pra quem gosta dos redditors na área aí.
Eu gosto, cara. Nossa, adoro leakers. É muito bom.
Muito obrigado, galera. Mais uma vez agradecendo vocês por terem topado estar aqui com a gente hoje. Relembrando você que tá ouvindo, agradecendo você que tá ouvindo aqui a gente até o final. Compartilha esse episódio aqui, né? Com quem, alguém você acha que vai gostar, que vai se achar divertido, manda no grupo do trabalho, manda no grupo da escola, manda para alguém da família, para um amigo que você acha que você vai gostar. E não se esqueça de assinar aí o nosso podcast, seguir a Digital House nos canais e ficar de olho nos próximos episódios dessa temporada que tá incrível. Um abraço e até o próximo episódio.
Até mais, pessoal. Um abraço.
Um abraço.
Esse foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo encontro digital!